Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Ainda estava longe, bem longe a vitória do abolicionismo, quando Bom Criolo, então simplesmente Amaro, veio, ninguém sabe de onde, metido em roupas de algodãozinho, trouxa ao ombro, grande chapéu de palha na cabeça e alpercaz de couro cru. Menor teria 18 anos. Ignorando as dificuldades, porque assa todo homem de cor em um meio escravocrata e profundamente superficial como era a corte. Ingênuo e resoluto, abalou sem ao menos pensar nas consequências da fuga. Nesse tempo negro fugido, aterrava as populações de um modo fantástico. Dava-se caça ao escravo como aos animais, de espora e garrucha, mato adentro, saltando precipícios, atravessando rios a nado, galgando montanhas. Logo que o fato era denunciado, a vida é ébre. Enchiam-se as florestas de tropel, saiu estafetas pelo sertão num clamor estranho, medindo pegadas, assolando cãs, rompendo cafezais. Até fechavam-se as portas com medo. Jornais traziam na terceira página a figura de um moleque, em fuga, trouxa ao ombro, e por baixo o anúncio, sempre mentipuchioso, minusplícito, com todos os detalhes, indicando estatura e idade, lesões, vícios e outros característicos fugitivo. Além disso, o proprietário gratificava generosamente a quem prendesse o escravo, conseguindo, porém, escapar à vigilância dos interessados, e depois de curtir uma noite, a mais escura de sua vida, numa espécie de jaula com grades de ferro, Amaro, que só temia regressar à fazenda, voltar ao seio da escravidão, estremeceu diante de um rio muito largo e muito calmo, onde havia barcos vogando em todos os sentidos, à vela outros deitando fumaça, e lástima beirando a água, um morro alto emponvarando as nuvens, como ele nunca tinha visto. Depois mandaram-no tirar a roupa do corpo, até ficou envergonhado. Examinaram-lhe as costas, o peito, as virilhas, e deram-lhe uma camisa azul de marinheiro. No mesmo dia foi para a fortaleza, assim que a embarcação largou do cais a um impulso forte. O novo homem do mar sentiu pela primeira vez o da alma vibrar de uma maneira extraordinária, como se lhe houvessem injetado no senfricano o sangue lhe escura deliciosa de um fluido misterioso. A liberdade entrava-lhe pelos olhos, pelos ouvidos, pelas narinas, por todos os poros, enfim, como a própria alma da luz, do som, do odor e de todas as coisas etéreas. Tudo que o cercava, a planura da água cantando na proa do escaler, o imaculado azul do céu, o perfil longínquo das montanhas, navios balouçando entre ilhas, e a casaria imóvel da cidade que ficava atrás. Os companheiros mesmo, que iam remando igual, como se fosse um só braço. Sobretudo um Deus. Sobretudo o ambiente largo e iluminado da baía. Todo o conjunto da paisagem comunicava-lhe uma sensação tão forte de liberdade e vida, que até lhe vinha vontade de chorar, mas de chorar francamente, abertamente, na presença dos outros, como se estivesse enlouquecendo. Aquele magnífico cenário gravara-se-lhe na retina para toda a existência, nunca mais o havia de esquecer, ó.
Não é mais.
Ele, o escravo, o negro fugido, sentia-se verdadeiramente homem, igual aos homens, feliz de o ser, grande como a natureza, em toda a pujança viril da sua mocidade, e tinha pena, muita pena dos que ficavam na fazenda, trabalhando, sem ganhar dinheiro, desde a madrugadinha até. Sabe Deus, no princípio, antes de ir para bordo, foi-lhe difícil esquecer o passado, a mãe Sabina, os costumes que aprendera nos cafezais? Muita vez chegava a sentir um vago desejo de se abraçar aos seus antigos companheiros do eito. Mas logo a relembrança esvaía-se como a fumaça longínqua e quaiteno das queimadas, e ele voltava à realidade, abrindo os olhos, num gozo infinito, para o mar crivado de embarcações. A disciplina militar, com todos os seus excessos, não se comparava ao penoso trabalho da fazenda, ao regime terrível do tronco e do chicote. Havia muita diferença. Ali, ao menos, na fortaleza, ele tinha seu naveceiro, sua roupa limpa, e comia bem, a fartar, como qualquer pessoa, hoje boa carne cozida, amanhã suculenta feijoada, e às sextas-feiras um bacalhauzinho com pimenta e sangue de Cristo. Para que viola? Depois de liberdade, minha gente, só a liberdade valia por tudo. Ali não se olhava com a coroa a raça do arinheiro, todos eram iguais, tinham as mesmas regalias, o mesmo serviço, a mesma folga. E quando a gente se faz estimar pelos superiores, quando não se tem inimigos, então é um viver abençoado esse. Ninguém pensa no dia amanhã. Amaro soube ganhar logo a afeição dos oficiais. Não podiam eles, A princípio, conter o riso diante daquela figura recruta alheio às praxes militares, rude como um selvagem, provocando a cada passo gargalhadas e risistis com seus modos ingênuos de tabaréu. No fim de alguns meses, todos eram de parecer ser que o negro dava para a gente. Amaro já sabia manejar uma estengando as regras do ofício. Não era lá nenhum botocudo em artilharia, criava-me de patesca. Nunca durante esse primeiro ano de aprendizagem, merecera a pena de um castigo disciplinar. Seu caráter era tão meigo que os próprios oficiais começaram a tratá-lo por bom crioulo. Seu maior desejo, porém, sua grande preocupação é embarcar fosse em que navio fosse, acostumar-se a viver no mar, conhecer, enquanto estava moço, os costumes de bordo, sabe praticamente a michelar uma vega, risar uma vela, fazer um quarto na agulha. Podia muito bem ser promovido logo. Invejava os que andavam no alto mar, longe de terra, bordejando a solta por esses mundos de Deus. Como devia de ser bom para a alma e para o corpo o ar livre que se respira lá fora, sobre as águas. Divertia-se a construir pequenas embarcações de madeira e delimitando nainho navio em guerra com a conflâmula no tumastro e portinholas, cruzadores em minianiora e atezinhos. Ou tudo à ponta de canivete e com a paciência tenaz de um arquiteto. Mas nada de o fazer embarcar definitivamente. Ia para bordo às vezes, em exercício, remando no escaleiro, mas voava logo uma turma dos outros aprendizes, triste por não ter ficado, sonhando histórias de viagens, coisas que havia de ver, quando pela primeira vez saísse barra fora. Chegou afinal esse dia. Bom crioulo estava nomeado para embarcar num velho transporte que seguia para o sul. Ora até, guerindo aos braços com um gesto de maravilhosa surpresa. Até que enfim, graças a Deus, lembraram-se do bom crioulo e saiu por ali muito feliz, muito alegre, todo alvoroçado, anunciando seu destino. Queriam alguma coisa do sul, nem uma lembrançazinha do Rio Grande, nada, nada. Traze uma paraguaia, ó bom crioulo, gracejava um. Eu me contento com uma dúzia de ovos, de Santa Catarina. Outros encomendavam-lhe coisas impossíveis. Um pedaço de gringo, assado uma terça de sangue espanhol, a orelha de um barriga verde. E riam todos no rancho. E todos o que estimavam é que Amaro fosse muito feliz na sua primeira viagem, que voltasse gordo e forte para matar galego no cais dos mineiros. Alguns gabavam o comandante do transporte, o velho Novaes bom homem, que não gostava de castigar e que até era amigo dos marinheiros. E o imediato? Ora, o imediato era um tal Pontes, um de Suíças, que naufragara na corveta Isabel Munvey, coitado, mas boa pessoa, também não fazia mal a ninguém, pelo contrário. Marinheiro que lhe caísse nas graças era tratado a vinho do porto. Bom crioulo exultava? O embarque devia se efetuar à tardinha, pouco antes de arrear a bandeira. Todo ele estava pronto e via-se no olhar, na fala, nos modos, o grande contentamento de que estava cheio seu coração. Era uma felicidade estranha, um bem-estar nunca visto, assim como um começo de loucura inofensiva e serena, que o fazia mais homem 20 vezes, que o tornava mais forte e retemperado para as lutas da vida. Suave embriaguez dos sentidos, essa que vem de uma alegria ou de uma tristeza imensa. Do bom crioulo só experimentara prazer igual quando tinham obrigado a conhecer o que é liberdade, recrutando-o para a marinha. Essa liberdade ampliava-se agora a seus olhos, crescia desmesuradamente em sua imaginação, provocando-lhe frêmitos de alucinado, abrindo-lhe n'alma horizontes cor-de-rosa, largos e ignorados. Não deixava um só inimigo, um rival sequer na fortaleza e bebia bem com todos, egoísta na sua felicidade, mas levando a saudade irresistível dos que se vão embora. Quando o escaleiro que o conduzia se afastou da ponte, onde os companheiros acenavam com os bonés, num entusiasmo comovente, ele sentiu a quentura de uma lágrima fugitiva descer-lhe rosto abaixo e disfarçando, pôs-se também a acenar, em pé na embarcação, vendo sumirem-se pouco a pouco, na bruma do crepúsculo, os contornos da ilha e as saudações da maruja. Parecia-lhe ouvir ainda, na proa do transporte, como as últimas reminiscências de um sonho, a voz dos companheiros abraçando-o. Adeus, ó bom crioulo, ser feliz, não dormiu toda essa noite. Estendido no convés sobre o dorso, como se estivesse num bom leito macio e amplo, viu desaparecerem as estrelas, uma a uma, na penumbra da antemanhã, e o dia ressurgir glorioso, dourando os órgãos, orrejando os edifícios, cantando o hino triunfal da ressurreição. E pouco depois, o esplêndido cenário da baía transformara-se num vasvastíssimo tantio e resplandecente, desdobrando-se num círculo imenso d'água, onde não verdejava sequer um canto de oásis. A grandeza do mar enchia-o de uma coragem espartana. Ali se achava, ao redor dele, a sublime expressão da liberdade infinita e da soberania absoluta, coisas que seu instinto alcançava muito vagamente através de um nevoeiro de ignorância. 15 dias correram. A bordo todos estimavam com a fortaleza, e a primeira vez que o viram, nu uma bela manhã, depois da baldeação, refestelando-se num banho salgado. Não havia osso naquele corpo de gigante. O peito largo e rio os braços. O ventre, as quadrezas, formavam um conto respeitável de músculos, dando uma ideia de força física sobre-humana, dominando a maruja, que sorria boquiaberta diante do negro. Desde então, Bom Criolo passou a ser considerado um homem perigoso, exercendo uma influência decisiva no espírito daquela gente, impondo-se incondicionalmente, absolutamente, como o braço mais forte, o peito mais robusto de bordo. Os grandes pesos era ele quem levantava, para tudo aí vinha Bom Criolo com seu pulso de ferro, com a sua força de 80 quilos, mostrar como se alava um braço grande, como se abafava uma vela em temporal, como se trabalhava com gosto. Entretanto, o seu nome é ganhando fama em todos os navios. Um pedaço de bruto aquele Bom Criolo, diziam os marinheiros. Um animal inteiro é o que ele era. Tinha um forte desejo ainda. Suspirava por embarcar em seu navio, cujo comandante, um fidalgo, dizia-se amigo de todo marinheiro robusto, excelente educador da mocidade, perfeito cavaleiro no trato ameno e severo. Bom Criolo conhecia-o de vista somente e ficara simpatizando imensamente com ele. Mas o comandante Albuquerque recompensava os serviços de sua gente, não se negava a promover os seus afeiçoados. Isso de se dizer que preferia um sexo a outro nas relações amorosas podia ser uma calúnia como tantas que se inventam em Aburaí. Ele, Bom Criolo, não tinha nada que ver com isso. Em uma questão à parte, que diabo? Ninguém está livre de um vício. Mas anunciou-se a viagem da corveta, e lá Bom Criolo deixou o cruzador para seguir seu novo destino. Coava então cerca de 30 anos e trazia gola de marinheiro de segunda classe. Por sua vontade não sairia mais barra fora. Em 10 anos viajara quase o mundo inteiro, arriscando a vida 50 vezes, sacrificando-se inutilmente. Afinal a gente aborrece. Um pobre marinheiro trabalha com uma besta, de sol a sol, passa noites acordado, atura desaforo de todo mundo, sem proveito, sem o menor proveito. O verdadeiro é levar a vida ali na flauta. Nessa viagem Bom Criolo não foi mais feliz que nas outras. Nomeado gajeiro de proa, espécie de fiscal do mastro do traguete, a princípio dera conta irrepreensivelmente de suas obrigações e podia-se ver o asseio e a boa ordem que reinavam ali, desde a borla do tope até embaixo a chapa das malaguetas. Fazia gosto a presteza com que se efetuavam as manobras. A faina corria sempre na melhor ordem, livre de acidentes, como se todo mastro fosse uma grande máquina movida a vapor, desafiando a gente dos outros mastros. Agora, porém, de torna a viagem, as coisas tinham mudado. O tutraquete era um dos últimos a estar pronto, havia sempre um obstáculo, uma dificuldade. Era um cabo que pegava, um andarivelo que se partia ou uma coisa que faltava. Anda com isso, bradava o oficial do quarto já impaciente. E só depois de muito tempo é que Bom Criolo anunciava lá de cima do mastaréu, com a sua voz estragada. Pronto? Diziam uns que a cachaça estava deitando a perder o negro. Outros, porém, insinuavam Criolo tornara-se assim, esquecido e indiferente, desde que se metera, com Aleco Guamete, o belo marinheiro de olhos azuis que embarcara no sul. O ladrão do negro estava mesmo ficando sem vergonha, e não lhe fossem fazer recriminações a dar conselhos. Era muito homem para esmagar um. O próprio comandante já sabia daquela amizade escandalosa com o pequeno. Fingia-se indiferente, como se nada soubesse. Mas conhecia-se-lhe no olhar certa prevenção de que quem deseja surpreender em flagrante. Os oficiais comentavam baixinho o fato e muita vez riam maliciosamente na Praça das Armas entre copos de limonada. Tudo isso, porém, não passava de suspeitas e Bom Criolo, com seu todo abrutalhado, uma grande pinta de sangue no olho esquerdo, o rosto largo de um prognatismo evidente, não se incomodava com o juízo dos outros. Não lhe o dissessem na cara, porque então o negócio era feio. A chibata fizera-se para o marinheiro, Apanhava até morrer, como um animal teimoso, mas havia de mostrar o que é ser homem. Sua amizade ao grumete nascera, de resto, como nascem todas as grandes afeições, inesperadamente, sem precedentes de espécie alguma, no momento fatal em que seus olhos se fitaram pela primeira vez. Esse movimento indefinível que acomete ao mesmo duas naturezas de sexo contrários, determinando o desejo fisiológico da posse mútua, essa atração animal que faz o homem escravo da mulher e que em todas as espécies impulsiona o macho para a fêmea, sentiu a bom crioulo irresistivelmente ao cruzar vista pela primeira vez com o grumetezinho. Nunca experimentara semelhante coisa, nunca homem algum ou mulher produzira-lhe tão esquisita impressão, desde que se conhecia. Entretanto, o certo é que o pequeno, uma criança de 15 anos, abalara toda a sua alma, dominando-a, escravizando-a logo, naquele mesmo instante, como a força magnética de um imã. Chamou a si, com a voz cheia de brandura, e quis saber como ele se chamava. Eu me chamo Aleixo, disse o grumete abaixando o olhar, muito calouro. Coitadinho, chama-se Aleixo, tornou o bom crioulo, e imediatamente, sem tirar a vista de cima do pequeno, com a mesma voz branda e carinhosa. Pois eu me chamo bom crioulo, não se esqueça. Quando alguém o provocar, lhe fizer qualquer coisa, eu, para o defender, ouviu. Sim, senhor, fez o merinheirito de leu olhar com uma expressão de agradecimento. Não tenha vergonha. Bom crioulo, gageiro da proa. É só me chamar. Olhe mais, tomou o negro segurando a mão do pequeno. Muito sossegadinho no seu lugar para não sofrer, sim. Aleixo fazia responder timidamente. Sim, senhor. Com um arzinho ingênuo de menino obediente, os olhos muito claros, de um azul garço pontilhado e os lábios grossos extremamente vermelhos. Era filho de uma pobre família de pescadores que o tinham assentar praça em Santa Catarina, estava se pondo o rapazinho. Seu trabalho a bordo consistia em colher os cabos e arcar os metais, quando não se ocupava na ronda pela noite. Bom crioulo metia-lhe medo a princípio, e quase o fizera chorar uma arruma vez porque o encomandou intimidade com um sóstata de proa na coberta. O negro deitara-lhe uns olhos. Felizmente não aconteceu nada. Mas daí em diante Aleixo foi se acostumando, sem o sentir, aqueles carinhos, aquela generosa solicitude, que não enxergava sacrifícios, nem poupava dinheiro, e por fim, já havia nele uma acentuada tendência a para bom crioulo, um visível começo de afeição reconhecida e sincera. Foi então que o negro, zeloso da sua nova amizade, quis mostrar ao grumete seu grande poder sobre os outros e até onde o levava esse zelo, esse egoísmo apaixonado, esmurrando implacavelmente o segunda classe que maltratara Aleixo. A ideia de que bom crioulo sofrera por sua causa calou de tal maneira no espírito grumete que ele agora estimava como a um protetor desinteressado, amigo dos fracos. Quando regressou dessa longa viagem ao sul, estava ainda mais forte, mais viçoso e mais homem. Era uma massa bruta de músculos ao serviço de um magnífico aparelho humano. No tocante, a disciplina mudara também um pouco. Já ninguém lhe via certos escrúpulos de obediência e seriedade. Perdera mesmo Eliarde, aquela compostura de respeito que o fazia estimado pelos oficiais em Villegagnon, e o distinguia da marinhagem submissa e desbriada. A maioria dominara positivamente aquele caráter dócil, tolerante. Deixara ele no alto mar ou nas terras por onde andara. Agora tratava com desdém os superiores, abusando-se lhe faziam concessões, maldizendo-os na ausência, achando-os maus e injustos. Uma coisa, porém, ele soubera conservar, a força física, impondo-se cada vez mais aos outros marinheiros, que não ousavam agredi-lo nem brincando. Sua fama de homem valente alargara-se de modo tal que mesmo na província falava-se com prudência no bom crioulo. Quem é que não o conhecia, meu Deus? Por sinal tinha sido escravo e até nem era feio o diabo do negro. Do transporte em que fizera sua primeira viagem, passou a servir num cruzador chegadinho da Europa. A vida não lhe correu muito calma. O comandante, um Varela, capitão de mar e guerra, severo e inflexível como nenhum outro oficial do seu tempo, homem que não ria nunca, chamou-o à conta um belo dia e quase o deixou sem fala, simplesmente porque bom crioulo dera com um remo na cabeça de outro marinheiro por uma questiúncula de ofício. Tal foi seu primeiro castigo desde 4 anos de serviço. Profundamente magoado, concentrou-se para reaparecer mandrião e insumisso, cheio de ressentimento, não se importando, como dantes, com os seus deveres, trabalhando por honra da firma, sem vexame nem sacrifício. Tolo era quem se matava. Havia de receber seu soldo, quer trabalhasse, quer não trabalhasse. E os pariu. Ia-se fazendo esquerdo, cuidando mais de seus interesses que de outra coisa, passando um mês no hospital e outro mês a bordo, ou em terra, com licença.